UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, né, no início do programa, agora vamos de entrevista. É lançado amanhã no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, o livro Brasil, uma biografia, escrito pelas professoras, pela professora do Departamento de História da UFMG, Heloísa Starling, e pela professora do Departamento de Antropologia da USP, Universidade de São Paulo, Lília Schwartz, que é com quem eu converso agora. Muito bom dia, professora Lília Schwartz, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa e muito obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente, professora.
Bom dia, eu que agradeço a entrevista.
Tá certo. Professora, vamos começar falando do nome do livro, né? Brasil, uma biografia. De onde que veio a ideia de fazer do Brasil um personagem? Existe diferença entre uma biografia do Brasil e uma obra historiográfica, professora?
Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, muitas vezes os nomes se impõem às obras, né? Uhum. Ou seja, quando a gente começa o processo de construção, o nome vai aparecendo. É porque a Heloísa e eu tínhamos muita preocupação, em primeiro lugar, de mostrar que não há uma história do Brasil. São muitas histórias, o país bem vale uma história, e que essa era aquela que nós estávamos contando, misturando sociedade, cultura, política e economia. E também a ideia de que, como um personagem, um país carrega seus mistérios, carrega suas contradições, carrega seus acertos, carrega seus problemas. Por isso a ideia de uma biografia. E uma é muito importante, né? Essa ideia de que uma entre outras. E sobretudo é introduzir essa noção de que biografia não é destino, biografia não é evolução única, biografia é trajetória e história é encruzilhada. Então, enfim, mostrar que as coisas aconteceram de uma maneira, poderiam ter acontecido de outra. Então essa ideia de Brasil, uma biografia, é justamente para provocar o público leitor para refletir criticamente conosco sobre essa história do Brasil.
Certo, e pensando nessa uma biografia, né, professora, não a biografia, justamente porque tem uma versão, né, uma representação aí, não é isso?
Exatamente. A ideia de que, enfim, cada época, nós sabemos que a história é filha do seu tempo. Quem disse isso é o historiador Jacques Legault. Não é? É por isso que a história do século XIX era uma história evenementielle, né? Positiva, que pensava-se que o ofício do historiador era encadear fatos e eventos, e sobretudo de uma forma celebratória, elevatória. No século XX, a história se fez mais social, com todas as lutas sociais que apareceram na rua. Mais à frente, a história se fez mais cultural. Então, se nós passarmos isso para os nossos termos, traduzirmos para a nossa realidade, é possível dizer que essa é uma resposta que Heloísa e eu estamos dando para esse momento.
Ah,
né? Não é uma resposta acabada, nós dizemos isso na última nota, né? Dizendo que essa é uma história em aberto, que sabe, estamos inaugurando um outro capítulo republicano, e essa é uma versão, uma representação, quem sabe, cuidadosa, né? Heloísa e eu pesquisamos muito, aprendemos muito, nos divertimos muito, mas é importante essa generosidade e humildade intelectual de dizer que, enfim, nenhum projeto dá conta dessa história inteira.
Certo, e é interessante, né, professora, pensar nisso, justamente porque muita gente tem essa ideia de que a história, né, ela é isso e pronto, né, não, a história fala, a história não mente, mas não é bem assim, né, professora, a história pode e deve ser reescrita, né, essa questão da perspectiva, né, que nem no boletim, né, a matéria do boletim dessa semana, que é a publicação aqui da UFMG, tem, que vocês até colocam, né, que trata-se de uma história contada não pela perspectiva da descoberta, mas da invasão. Então, essa questão de reescrever, de refazer a história, passa por aí, não é isso?
É, Heloísa e eu tivemos muita preocupação, primeiro de mostrar que história é problema. O que orienta a nossa confirmação dos fatos são problemas, são questões. Né? Os fatos não falam por si só. Nenhum documento fala por si só.
Certo.
É a leitura que a gente faz que diz do documento, não é? E no caso que a gente estava, na nossa discussão desse livro, nós tínhamos uma preocupação muito grande de enfrentar alguns dos mitos da nossa historiografia. Eu sempre digo, por conta da minha formação em antropologia, e também do Lévi-Strauss, que é um grande etnólogo francês que me inspira demais, que mito não é mentira, como o senso comum diz.
Uhum.
O mito só continua a existir se as contradições que fundaram continuam vigentes. Então, nós enfrentamos algumas questões que são fortes da nossa historiografia. Por exemplo, o mito da democracia nacional, mostrando que, enfim, o Brasil foi o país que recebeu 40% da população que saiu coercitivamente do continente africano. Foi o país que aboliu a escravidão em último lugar no Ocidente. Então, não, como falar de um país pacífico com essa história a nos marcar? Como falar de um país pacífico se existem rebeliões durante todo o período colonial, durante as regências, durante a República, que o povo estava na rua. Então, enfim, esses são muito fortes, a ideia de um povo pacífico, né? Só tivemos uma guerra do Paraguai, como assim, não é? Talvez uma guerra internacional e de consequências desastrosas, digamos, de passagem. Mas, enfim, esse é um país que também não é um país do ou isso ou aquilo. É um país que é difícil de entender, por isso que Tom Jobim fala que o Brasil não é para principiantes, porque ele carrega não o ou, mas o e. Inclusão e exclusão. Né?
Uhum.
A falta de republicanismo e uma batalha pela democracia, desde que o Brasil não era nem mesmo o Brasil, que esse termo nem se colocaria. Né? Então, enfim, é um pouco essa perspectiva que nós estamos tentando trazer no livro.
E até bom, professora, que a senhora já citou aí a questão da abolição, né, da escravatura, que inclusive hoje, no dia 3 de maio, a gente lembra essa data, né, que também não foi um processo simples, né, a gente, justamente os movimentos negros, eles refutam essa data, alegando, né, que a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel não é o elemento mais importante da abolição, né, porque isso tira o protagonismo da luta dos negros, que existiu também, né, professora?
Questão muito importante desse livro, e nós falamos sempre, Luiz e eu, é que não se faz um livro desses sem contar uma historiografia importante como a historiografia brasileira e sem contar com toda uma produção de conhecimento por parte das ciências sociais que tem lidado muito com esse tema da questão racial.
Uhum.
A historiografia tem mostrado muito como se, de um lado, a população negra foi vitimizada, a resposta não foi só vitimizada. Né? Quer dizer, os negros agenciaram, negociaram, lutaram o tempo todo. Então, desde que existiu a escravidão, existiram quilombos, existiram rebeliões individuais,
sim,
rebeliões coletivas. Por isso que no livro, seguindo essa historiografia importante, nós usamos o termo escravizados e não escravos.
Uhum.
Escravo parece uma condição por
isso.
Natureza. Ninguém é escravo por natureza.
Uhum.
Né? Escravizado já mostra como é uma situação forçada, compulsória mesmo. Outra questão que nós atacamos de frente é essa ideia da Lei Áurea como uma dádiva. A Princesa Isabel nos concedeu a abolição.
Uhum.
Como assim? Foi um processo de luta. Eu penso que o 13 de maio tem sim a sua importância. O fato do ato colocar no final, inaugura um novo momento nessa história, uma espécie de day after, muito problemático, porque foi a lei mais curta, não pode dizer, a lei mais popular, mas a última, né? Mas o que não foi uma dádiva, não foi um presente, foi uma conquista.
Foi uma conquista.
E essa ideia da conquista é muito relevante, porque quando a gente fala de dádiva, a gente imagina que se você ganha um presente, você tem que devolver, não é? E aí você cria um vocabulário de dependência que não pode se colocar. E cria também um vocabulário silencioso, nessa ideia de que nós quase não tivemos escravos e que a nossa escravidão foi melhor. Não há sistema escravocrata melhor.
Uhum.
Né? Um sistema que supõe a posse de um homem pelo outro só pode ser perverso. Né? Então, é uma questão muito importante para entendermos as ressonâncias no presente. Né? Quer dizer, eu não penso que existem bons racismos, igualmente. Todos os racismos são nocivos.
Sim.
Mas o nosso tem uma face, tem uma linguagem, que é essa linguagem durante muito tempo silenciosa e começa a aparecer agora. Quer dizer, essa é uma questão que entrou na agenda com a pauta dos direitos civis, com a atuação muito importante do movimento negro e que introduziu uma questão fundamental, ou seja, como é que nós vamos lidar com esse nosso passado.
Certo. E até uma pesquisa também publicada recentemente, né, professora, pela Secretaria Nacional de Juventude, dizendo que o jovem negro tem 2,5 vezes mais chance de ser morto. Isso é um reflexo também, não é, professora?
Olha, eu acho que, que o presente está totalmente repleto do passado. Então, se nós formos pegar os dados do nosso censo, a discriminação é um fato. Quer dizer, esses dados, raça é de fato um marcador social de diferença dos mais operantes na nossa sociedade brasileira. É um plus negativo, se eu puder usar essa contradição no seu termo.
Sim.
Porque há dados de discriminação no trabalho, no lazer, nos dados de nascimento, nos dados de morte, nos dados de justiça. Né? Quer dizer, apenados que cometeram o mesmo crime, sabe-se que se eles são negros, têm mais condições de serem acusados. Né? Enfim, eu acho que esse é um momento da sociedade brasileira refletir, né? e pensar como não se supera esse tempo longo, essa história longa da escravidão, e sobretudo uma escravidão que foi tão naturalizada. Né, que os escravos poderiam ser vendidos, leiloados, penhorados, havia seguros de escravos. Então, enfim, como é que lidamos com essa invisibilidade social que vai aparecendo agora, né, e que é hora de dialogar? Então, esse é de fato um dos pilares do livro. Né? De um lado, a discussão muito importante para o grupo da Heloísa, que a Heloísa Stalin trabalha muito com isso, que é pilar da questão republicana, como nós caminhamos para um país que se afirma democraticamente, eleições vencidas na urna, um processo eleitoral rápido, legislativo, judiciário vão se fortalecendo, mas como temos valores republicanos incompletos e falhados. Esse é um dos pilares. O outro pilar muito forte é essa nossa história mestiça. Pensando mestiça, não só como mistura, mas também como separação.
Certo, agora são 11h04, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, coautora do livro Brasil, Uma Biografia, Lilian Schwartz. Professora, e como é que deu essa parceria aí, né, com a professora Heloísa Stalin aqui da UFMG, como é que foi esse processo aí da produção do livro?
Eu trabalhava com a Heloísa há um bom tempo. Quem for ler ou quem for nos ouvir amanhã vai ver que essa é uma parceria afinada. A gente, engraçado, fizemos o lançamento em São Paulo e fomos recebidos com muita generosidade pelo público, no festival estava lotado e as pessoas diziam que parecia um jornal, sabe? Então, eu penso que a gente só pode escrever um livro desses com uma pessoa que você confia intelectualmente e também que tem uma relação afetiva, essa linguagem afetiva, afetiva em relação ao país e afetiva em relação a nós passa, que essa é uma biografia, a gente sempre diz, que é uma biografia afetiva do Brasil, mas também indignada com o Brasil.
Legal.
E isso veio dessa dupla. Eu já trabalhava com a Heloísa, nós duas temos uma preocupação muito grande com a divulgação do saber de história para além do território da universidade. Temos um grande respeito pela universidade, pelo tipo de produção que nós podemos fazer, onde nós temos nossos grupos na universidade. Então, nós já tínhamos um pouco essa perspectiva e recebemos esse convite da Penguin, da Inglaterra e da Companhia das Letras. E era uma boa dupla, porque, enfim, até temos especialidades temporais diferentes, temporais e disciplinares, porque eu estudei História e Antropologia, eu li História e Ciência Política, isso deu uma discussão muito importante, um caldo importante para o curso, para o livro, que é a ideia da importância de tomar, por exemplo, a cultura não como reflexo, mas como produção, a questão da música, da poesia, do teatro, vai entrando no livro todo, as artes plásticas, né, com os três livros de imagens. Por outro lado, nos deu também um senso de temporalidade interessante. Né? A Luísa, historiadora, montou um grupo importante para a Comissão da Verdade, então ela tem uma pesquisa de ponta do período todo da ditadura, e isso aparece no livro. Há documentos muito novos. A Luísa também tem toda a sua especialidade no barroco mineiro, nesse período das Minas, na discussão do termo república, da construção dos valores republicanos no país. E eu, enfim, já trabalhava com o império todo, um pouco com o período chamado colonial, e sobretudo com os povos indígenas, né? Que essa é uma outra perspectiva importante do livro, que é que ele começa muito antes da chegada dos portugueses, mostrando como existiam, de fato, nações, né? Aqui no território que depois foi invadido, né, pelos portugueses, e há toda uma discussão sobre as práticas da antropofagia, que foram chamadas de canibalismo, mas que na verdade não eram práticas alimentares, eram práticas rituais de troca, de troca de relação, troca de grupo e de intercomunicação. Intercomunicação que encontrava áreas imensas. Então, essa troca, não só dos grupos indígenas, mas entre eu e a Luísa, foi da maior importância por conta, enfim, dessas possibilidades que nós tínhamos de avançar em diferentes contextos históricos.
Tá certo, então, professora Lília Schwartz. Infelizmente, né, a gente tem um tempo, o assunto é muito interessante, a gente poderia conversar mais tempo aqui, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Muito obrigada pela participação, tá bom? Encontre sempre aqui com a gente da UFMG Educativa e parabéns pelo trabalho a você e a professora Heloísa Starling também.
Muito obrigada.
Um bom dia, professora.
Bom dia. Tchau.
Aí nós conversamos com a professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e coautora do livro Brasil, uma biografia, Lilian Schwartz. Ela é professora do departamento, ela, né, e a professora do Departamento de História da UFMG, que é a outra autora do livro, Heloísa Starling, lançam a obra pela Companhia das Letras amanhã no Memorial Minas Gerais Vale, que fica aqui na Praça da Liberdade. O evento requer inscrição prévia, que pode ser feito o e-mail é universitarios@companhiadasletras.com.br, universitarios@companhiadasletras.com.br, e tem um telefone para informações que é o 3343-7317, 3343-7317. Vou recomendar também a matéria produzida pelo jornalista Everton Martins Ribeiro, que está no boletim desta semana, né? Aí o boletim de 11 de maio de 2015. Você pode pegar a sua versão física em qualquer unidade da UFMG ou entrar no www.ufmg.br/boletim. É a capa do boletim e tem uma matéria muito legal aí sobre essa biografia, né? O Brasil, uma biografia, de Heloísa Starling e Lilian Schwartz.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.